Então, boa noite. Estamos de volta pela Rádio Cultura M930, seu programa Contextura Sonora. E hoje nosso convidado é o Luiz Mioto, um músico que mora na Ilha Bela, não é, Luiz? É isso que você está hoje na Ilha Bela?
Atualmente em Ilha Bela.
É, mas ele é um cigano, né? Antes que a gente continue aquela conversa lá, daquela questão do Miles Davis lá, com aquela performance dele, que daí você... Que fala. Você nasceu aonde mesmo? Você nasceu em...
eu nasci em São José dos Campos.
Daí depois...
depois eu fui morar em Londrina, em Assis, né? Assis, São Paulo, depois fui morar para Londrina e agora em Ilha Bela. Não sou tão cigano, assim. Cigano é um termo mais honrado, né, do que eu.
Tá certo. Desculpe aí o pessoal que é cigano aí, mas eu... Então tá, nós estamos falando lá no bloco, no primeiro bloco, na primeira parte do programa, que você soube daquela apresentação do Miles Davis, e isso mudou a questão, porque você começou a falar e eu te interrompi justamente para te deixar para cá agora, né? Então, assim, por que que essa performance te mexeu com você? Fala para nós.
Era um pessoal que estava experimentando esse tipo de coisas, né? Eu me envolvi, né? Quando eu vi o Miles Davis fazendo aquilo, já veio para um grupo que já estava fazendo esse tipo de experimentação também, influenciado por essa forma de entender a música ali, pelo Miles, no final da década de 60, né? 68, 69. Né? Então, que ele desconstrói, né? Ele desconstrói a lógica de organização, né, da música, enfim. Para fazer um tratado aqui sobre o Miles, a gente vai... vai longe, mas o Miles ele tem uma outra forma de pensar o jazz, né, a organização da sequência, né, não tem mais o tema, entra o tema, depois o improviso, a forma da organização da performance é totalmente transformada, e a influência do fusion, né, do rock and roll progressivo, etc, do elétrico, né, porque é o Miles elétrico ali já, né,
tá.
Enfim. E ele tava lá, né, com aquelas experiências alucinógenas, enfim. E a gente tava muito nessa onda, né, de uso de droga, né, todo mundo, loucão, né, desconstruindo tudo. E aí a gente tava nessa, a gente começou a experimentar, né, musicalmente nessas construções, né. O grupo de que eu fiz parte chamava Barca de Papel, né, lá em Londrina.
Em Londrina, né?
Fazia experimentações livres, né, com performance, desconstruindo a forma mesmo, né. E aí tinha uma coisa de poesia no meio lá, né, uma poesia que amarrava uma coluna vertebral, que era a poesia, que sempre repetia a mesma poesia, mas a música, dependendo de cada apresentação, ia para um lado. A gente tocava de máscara, aquela coisa tudo psicodélica, né? E aí foi esse momento. Depois eu fiz uns experimentos junto com amigos na onde eu morava, que era a periferia de Londrina, assim, convidava as pessoas, a gente ficava fazendo isso, né? Assim, gravei algumas vezes. Mas nada de músico profissional, sabe? Nunca foi essa minha perspectiva. Foi sempre essa perspectiva de encontro musical mesmo, de ter esse momento terapêutico, né? De abertura, de expansão, de encontro, de diálogo, né? E terapia também, né? Porque você joga tudo pra lá, né? E coloca ali, né, fala, né, grita musicalmente, né. Eu falava para as pessoas assim que não tem como você xingar, né, usando a guitarra, né, ou a bateria, não tem como xingar a pessoa, né, mas tem como você atrapalhar o outro, né, enfim, era uma forma de diálogo, assim, né, que eu sempre vi uma forma de diálogo muito sutil que eu descobri nesses encontros musicais, que eu sempre gostei e quero fazer isso pro resto da minha vida. É isso que eu sinto que a música é mais importante, né? Apesar de compor também algumas coisas, mas não é o foco, né, meu, assim, principal. Eu acompanho quando surge, assim, né? Não faço questão de ficar, né, procurando a composição, né? Quando ela surge, eu escrevo, né? Mas essa coisa do encontro é o principal para mim, né? E aí ficou assim até eu encontrar o Adriano, né? Porque o Adriano lá do Adriano Plana, a gente fundou o Grupo Ser, né? O Adriano já vinha com o Grupo Ser desde 2015, aí ele foi gravar onde eu tava morando, que eu morava em Rolândia, na verdade, não contei que eu morei em Rolândia, mas morei em Rolândia numa chácara ali, né? Que tava ali, meu filho nasceu na chácara, né? Uma chácara de um amigo nosso. E ele é amigo do Adriano também, a gente se encontrou nessa chácara aí, e o Adriano começou a gravar algumas coisas lá, trazer citar, eu fiquei... totalmente encantado, né, com aquilo, e a gente brincava de tocar junto. Daí eu falei, vamos gravar, né, posso gravar junto com você? Daí a gente colocou alguns, a gente construiu o álbum, né, o álbum triplo, que é o segundo álbum do Ser, né, do grupo Ser, né, que eles já tinham lançado um, ele e o Brahma, né, Brahma Arce, né,
Dasis, né, que eu
é 2015, eles lançaram esse álbum muito lindo. E aí eles não lançaram mais nada, né? Daí foi lá em 2018, assim, o Adriano já queria lançar outro do Ser, só com uma proposta de tocar junto com a natureza, né? Enfim, né? Ou escutando a natureza, compor as músicas dentro da floresta da Marabu, né? Que é essa chácara.
Ele comentou com a gente as experiências, né? De fazer...
Ele deve ter falado mais, né, sobre isso. Aí eu apresentei a minha proposta, a minha visão de música, né, como é que eu enxergava a viola, e nesse papo ele viu as proximidades entre o conceito de viraga, né, e o conceito de música de viola caipira do sertão de Minas Gerais, que é da onde eu trago, né, que é a afinação rio abaixo, né? E daí a gente viu proximidades entre essas duas coisas e começamos a experimentar algumas coisas e caiu para esse lado do encontro, né, de músicas espontâneas, de composição junto com o processo da natureza. E aí tudo isso resultou nesse álbum, né, que foi o primeiro álbum que eu gravei, assim, né, que é um álbum triplo, né, já tem tipo um álbum,
onde é que a gente acha isso aí?
Compôs um monte de música, né?
Onde é que a gente acha esse CD aí?
Tá totalmente disponível, assim, em todas as plataformas, né, e Spotify, no YouTube também tem tudo, mas o site você encontra tudo para fazer download em alta resolução, né, no Spotify tá Música e Meditação, e o site é www.choveoser.wordpress.com. Né? E ali você tem para fazer download. Depois desse disco triplo, a gente lançou mais dois, né? Que são álbuns de mais voltado para meditação, né?
Tá.
O principal mesmo, o núcleo que a gente criou até agora foi esse. E agora, atualmente, a gente está estudando essa relação da música do rio abaixo, né, da viola com a araga mesmo, em específico. Então a gente está estudando, né, os temas. Agora a gente está querendo fazer alguma coisa mais sistemática sobre essa junção da viola, né, que é um instrumento de corda também, né, cheio de corda, cheio de harmônico, assim como a citar. A gente está querendo juntar citar e viola.
É bonito. Isso aí já. Aqui acho que em Curitiba até eu preciso convidar ele para vir, assim, o Weber. Que eles faziam, eles usavam citar e mais outras viola e outros instrumentos juntos, assim, e tem uma mistura que funciona muito legal isso, né, da coisa. Então,
tem uma coisa bonita que saiu desse encontro aí, que a gente viu que a citar e a viola realmente, elas não sei, tem alguma coisa ali que conecta as duas.
Eu fiz alguma coisa com o Fernando Degg, não sei se você conhece.
Não.
O Fernando Degg é um violeiro assim de primeira linha. Ele está morando lá em Portugal, mas ele é assim no Brasil aqui, pelo menos. Eu não sei por que muito pouca gente conhece o Fernando, mas ele é violeiro assim de primeira linha e brasileiro, né? Ele tem um trabalho muito legal, cara, muito bacana mesmo. E a gente se encontrou, ele veio morar aqui em Curitiba, ele é de São Paulo, e aí a gente fez alguma coisa junto. Só que, assim, diferentes, como é que é, atividades e tal, não, a gente não conseguiu. Teve uma vez que a gente fez um concerto junto, que foi feito um vídeo e tal, que contava a história de Nara 2, mas esse vídeo sumiu, esse vídeo foi roubado, alguém entrou na casa do produtor lá, roubou o computador e levou tudo embora. Então sumiu, o vídeo não existe mais. Quer dizer, existe, mas deve ter em algum lugar aí e tá meio que tá perdido aí. Mas a gente viu mesmo antes de... E nesse gig a gente fez junto com um sarode e foi sarode viola que a gente fez e ficou muito bacana, né? Ele me acompanhou numa cantiga de roda e aí eu acompanhei ele numa música dele, numa composição dele, né? E a gente viu que...
Eu espero, né, também... Eu costumo falar que as melhores coisas não se gravam, assim, para algum mistério do mundo, assim, as melhores coisas que eu já consegui executar, assim, deu algum problema no gravador, acabou a bateria, acabou o cartão, acabou... E sempre não fica, cara. Essas coisas de improviso, assim, é misterioso, né? Acontecem umas coisas misteriosas. Quando você vê, seu dedo parece estar tocando sozinho, né? Parece que é uma coisa meio...
Então...
Você entra num transe ali, né, que executa e tem coisas que são tão maravilhosas que não gravam, não registra ou some, né, como aconteceu aí com você, desaparece. Eu tô acostumado com isso, viu, cara? Ficava até depressivo, assim, quando perdia, mas comecei a acostumar que faz parte da regra geral. As melhores coisas não vão ter.
Eu quero deixar uma pergunta pro terceiro bloco aqui, que é a questão da efemeridade da música.
Thank you.